Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, levar vocês a Costa Rica seria muito difícil para a Centro-América, mas eu posso trazer um colega pastor, Filiberto. Como é seu nome completo?
Bueno, mi nombre es Filiberto Irola Calderón.
Oh, Calderón. Tengo Isaí Calderón, mi amigo. Nuestro hijo se llama Isaí Marcelo Hort, por su nombre. Agora nós vamos misturar hoje bastante, estimados ouvintes, em Curitiba, São Paulo e todo o Brasil, porque eu tenho muita audiência, nós temos muita audiência na Argentina, no Paraguai, e nós queremos hoje dar um pouco de pão mais suave para os nossos irmãos. Hoje nós temos um pastor de Costa Rica que está pastoreando a Igreja de Deus de Oberá, na Argentina, e nós viemos para essa celebração dos 74 anos da igreja, que era a igreja-mãe de minha esposa. Onde fica Costa Rica? Faz fronteira com que países?
Sim, com Panamá e com Nicarágua, em Centro-América.
Vocês podem imaginar para onde viajamos agora? Podem nos contar um pouco como é a cidade onde o irmão nasceu e se criou e foi pastor por 29 anos já?
Sim, claro. Inicialmente vivía en la zona atlántica del país y estando bastante joven, porque fue más o menos como 16 años y un poquito más, que sentí el llamado al ministerio. En ese momento no había un instituto, no había un lugar de formación, sin embargo, otros misioneros en ese caso me ayudaron para seguir estudiando y seguir también preparándome ministerialmente. Posteriormente, a los 19 años, fui al instituto, al Seminario Nazareno de las Américas, en San José, Costa Rica, y ahí empecé mis estudios teológicos y desde entonces me trasladé a vivir a la capital, donde posteriormente ya asumí el pastorado.
¿A dónde fue su pastorado en Costa Rica?
Exactamente, inicié en una zona que se llama Tucurrique de Cartago.
Incrível esses nomes, para mí totalmente estranhos, mas un día nos vamos para... ¿Cómo es el nombre?
Tucurrique de Cartago.
Tucurrique de Cartago. Convido os ouvintes para ir comigo a Tucurique de Cartago, em Costa Rica. Maravilhoso esse ministério de rádio da Hora da Irmandade Cristã, que traz aos ouvintes pessoas assim especiais. Como foi que o colega, pastor, sentiu o chamado para chegar a Oberá, na Argentina?
Estando em São Paulo, em Brasil, em uma conferência, conheci alguns irmãos da Argentina. Ellos me escucharon dar una conferencia y me invitaron para venir a conocer la Argentina y también dar la conferencia anual aquí en Alén.
Antes de prosseguirmos con nuestro programa, yo peço al pastor Filiberto que nos dirija una palabra de oración para que Dios abençoe este culto no rádio que chega agora a su casa, para que o ouvinte possa receber o pão da vida para a sua alma.
Por ti estou orando, por ti estou orando, por ti estou orando, orando por ti.
Senhor, nosso Padre, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento estamos agradecidos porque tu palabra puede llegar a todos los rincones de este planeta. Oro, Señor, para que todos los radio oyentes, donde quiera que llegue esta señal, puedan en este momento recibir una palabra de consuelo, de esperanza, una palabra que pueda ayudarles a levantar su fe y a saber que aún hay más que tú has preparado para ellos. Permite, Señor, que a través de estas ondas tu salvación, tu gozo, tu bendición llegue a todos los que están escuchándolo. Te lo pido en Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
primeiramente pedimos perdão aos ouvintes do Brasil, porque queremos nos dedicar aos ouvintes do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, e aos ouvintes que nos honram sempre com sua audiência em idioma português.
Nessa vida tudo passa tão depressa, como os rios vão em direção ao mar. Vai o dia, logo a noite se aproxima, de repente ela termina, outro dia começar. E a gente vai lutando na certeza de que vamos encontrar uma saída. Vamos escrevendo a nossa história de batalhas e vitórias no livro desta vida. Sei que não é fácil pra sobreviver, temos que ser dependentes do Senhor. Ele tem descanso pro nosso cansaço, o aconchego dos seus braços é o nosso cobertor. Quando o inimigo vem com a luta, ele entra na disputa e nos faz um vencedor. Quando a enfermidade bate em nossa porta, ele conosco se importa, traz a cura, tira a dor. Quando uma porta fecha aqui, ele abre outra ali, faz a gente triunfar. E assim a gente segue caminhando, as barreiras derrubando, porque Deus conosco está.
Estimados ouvintes, vocês nem podem imaginar, quando quero agora entrevistar um pastor de Costa Rica, até para mim, aqui na Argentina, parece difícil falar o português, porque já a pintura da língua, a mescla já chega para a gente, só olhando para um colega que precisa falar o espanhol. Mas eu quero lhe fazer, quanto possível, as perguntas em português, e ele vai responder em espanhol. Hoje, os ouvintes do Brasil, de todo o idioma português, na África, queiram nos perdoar acompanhando em espanhol o nosso colega Filiberto. O pastor se converteu quando decidiu seguir este caminho e aceitou a Jesus Cristo. E o lema de nosso encontro aqui onde estamos em Oberá é: as coisas velhas já passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. Portanto, para aqueles que estão em Cristo, são novas criaturas, as coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. E nós queremos perguntar ao pastor Filiberto o que significa aquilo que fez novo. Do velho nem vamos falar, porque seria a vida velha no pecado. Mas o que fica novo? O que se torna novo? Os espanhóis dizem, que se cambia en nuevo quando aceptamos a Cristo?
Claro que sim. Definitivamente, como he dicho en otras oportunidades, el Evangelio no es una nueva propuesta, por decirlo así. El Evangelio es exclusivo. Cristo no solamente es el camino, sino es el único camino. Y pensando en todo esto, es donde hoy, por experiencia, y sé que miles de personas sobre esta tierra viven esa misma experiencia de un cambio visible, verdadero, donde la nueva vida se tornó una realidad, donde una nueva relación con Dios se logró empezar, donde comenzamos a descubrir una fe nueva, una fe palpitante en el corazón. Comenzamos a descubrir una esperanza nueva en la vida. Dios comienza a hacer un trabajo dentro del corazón nuestro, de manera interna, y entonces externamente las cosas nuevas comienzan a darse.
Yo quiero preguntar al pastor, y si alguien ahora escucha esa palabra de tudo que se torna novo quando nós aceitamos a Jesus, a fé cristã, e ele está na cadeia, na prisão, e tem 30 anos para ficar na prisão. O que se torna novo para alguém, quem fica na mesma cela e precisa ser um homem novo?
Sim, precisamente há miles de pessoas que estão livres por as calles em aparência, mas espiritualmente estão em sua própria cárcel. Y hay montones que están en la cárcel, digamos, pero pueden ser más que libres, porque la libertad empieza en el corazón, en el espíritu. Es el trabajo, la obra que Dios hace cuando una persona se vuelve a Él y reconoce que le ha fallado. Entonces Dios le toma y comienza, de acuerdo a la Biblia, a darle muchas cosas nuevas. Por ejemplo, una mente nueva, un espíritu nuevo, nace de nuevo, le da una naturaleza nueva. Hasta le pone un nombre nuevo en el reino de los cielos. Entonces esa libertad la puede tener en su corazón, y aunque tenga que estar un tiempo o el tiempo que sea en un lugar solamente, pero dentro puede ser libre, porque Cristo dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Vejam, eu me imagino, alguém está deitado numa cama no hospital ou em sua casa e não pode sair nunca para a igreja, não pode andar num novo caminho porque vai continuar na mesma cama até talvez a morte até. Alguém que não tem liberdade para sua vida está condenado a permanecer naquele estado. Mas ele pode ser totalmente novo, como falou o colega agora mesmo. Mas o que se pode fazer de novo por este que está no seu velho, na sua velha vida? Ou um empresário que está atrás da sua escrivaninha e dirigindo sua empresa, e ele aceita Cristo. E agora, o que deve ser novo na vida do empresário?
Claro que sí, definitivamente la oportunidad es para todos, sin excepción, sin importar la condición social. Yo creo que el Evangelio se ofrece para todos. Si a alguien le corresponde estar en un hospital, en una pieza ahí por mucho tiempo, pues una de las cosas nuevas que Dios hace es que le da nueva esperanza a esa persona. Y aún en medio de la enfermedad, esa persona puede recibir una bendición superior y puede inclusive decir, como dijo el apóstol Pablo: sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor, porque nueva se torna la esperanza. Y nos damos cuenta que si en algún momento nos corresponde morir, no es dejar el hogar, sino regresar a nuestro hogar verdadero. Y digamos, si un empresario, aún en su apariencia, tiene una vida buena y todo está saliendo bien, pero se encontró con Jesucristo, se encontró con la palabra de Dios, Dios comienza a hacer también un trabajo nuevo en esa persona. Puede ser que le dé más que todo un corazón diferente para hacer su trabajo, para dirigir su personal. En fin, como dice la palabra del Señor, que cuando Cristo cambia nuestro corazón, todas las cosas también comienzan a cambiar. Entonces nos damos cuenta que este mensaje no es solamente para un sector, para una condición de las personas, sino que se ofrece y es lo que necesitamos todos los niveles en este mundo.
Yo gustaría ahora de pedir o que podemos sugerir para hacer algo novo em nossa vida, quando aceitamos a Jesus Cristo, quando nos decidimos pela fé cristã. Porque muitos se decidem pela fé cristã e voltam a ser os mesmos. As coisas velhas já passaram. É o tema do nosso encontro. As coisas velhas devem ter passado. Não podem voltar a fazer parte da vida nova, a vida pecaminosa. O que se deve fazer novo na vida do que está na prisão e do empresário que está na sua indústria?
Sim, sí, definitivamente, como diz a Bíblia em o livro de Romanos, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Me parece que o princípio viene sendo o mesmo. Jesucristo, quando começou a predicar, ele dijo: arrepiéntase y crean al Evangelio. Me parece que el arrepentirse sencillamente es un dar la media vuelta en la vida, reconocer me equivoqué o no es lo correcto hacia donde voy. Entonces, para eso es necesario abrir el corazón para Dios y decirle al Señor que le perdone todos sus pecados, y la persona comienza a entender el plan de Dios para su vida y en obediencia comienza a caminar de tal manera que ese cambio se va dando en relación a lo que la persona entendió y obedeció en el Señor.
Vamos a buscar una persona muy especial. Supongamos, vamos a hablar para el joven, vamos a hablar especialmente para los jóvenes. Yo entiendo que tenemos un potencial muy grande dos jóvenes que están, si olhamos a imagen dos prisioneros que están en los presidios, podemos ver un grande número de jóvenes que están en los presidios, 500 mil no Brasil. Estão ocupando os presídios que poderiam estar no trabalho, desenvolvendo famílias saudáveis. O que o pastor Filiberto oferece para o jovem de novo, que ele poderia fazer de novo para sua vida pessoal, como jovem, moça ou rapaz, para servir a Cristo com uma vida nova, no evangelho, na faculdade, na vida onde Deus o coloca?
Claro que sí, definitivamente hay miles, millones de jóvenes hoy día que tristemente no están aprovechando sus días, su juventud, su fuerza, y algunos por alguna situación, como usted me ha mencionado, Pastor Mario, que están en un lugar recluidos y donde en apariencia ya no hay más que hacer, pero precisamente por eso este medio, a través de estas ondas, llegamos para decirles que aún hay una gran oportunidad para todos los jóvenes, sin importar su condición, siempre y cuando deseen cambiar, porque nuestro Señor Jesucristo dijo bien claro que cualquiera que oye mi voz y me sigue va a tener vida eterna. Si en este momento usted, donde quiera que se encuentre, o a lo mejor en un lugar recluido, por la razón que sea, usted escucha la voz del Jesucristo y decide de verdad darse una oportunidad, pues quiero decirle que Dios está dispuesto a darle un corazón nuevo, a darle una oportunidad nueva. O sea que no todo se ha terminado, todavía usted tiene la esperanza y la oportunidad a través de este medio de volverse a Dios y en su juventud encontrar la verdadera libertad que Jesucristo ofrece, y que no solamente la libertad sino la vida eterna, gozo en su corazón y la esperanza de un día poder llegar a la patria celestial como todos nosotros.
Señor, permita que este breve culto, com a mensagem do pastor da Costa Rica, que está na Argentina procurando entregar sua vida sobre o teu altar, que possa tocar a vida de muitos jovens e velhos, para que possam encontrar algo novo, algo totalmente novo em sua esposa, nos seus filhos, os filhos, nos pais, em sua família. Peço que a tua graça se estenda sobre todos que ouviram esse culto, para que em sua casa torne-se novo tudo o que já estava horrível pelo pecado e parecia impossível, mas é possível que se torne novo, tudo novo, pela graça e misericórdia de nosso Pai em Jesus Cristo. Amém.
Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Acesse também nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.